Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura do jeito certo com a plantadeira Meridia 200. Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio, com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Talbot com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com fusão. O fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Suboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Suboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Movimento pacífico, roteiro, sempre foi a vida do homem também.
Certeza.
Bonito o hino nacional, hein? É emocionante ouvir o hino brasileiro. É bom de ouvir esse hino inspira. É bonito de ouvir na manhã, né, com o chimarrão dos gaúchos. Melhor ainda, o hino brasileiro. Nosso Brasil verde e amarelo, o melhor país do mundo, o país mais lindo do mundo é o Brasil. Ô, nação abençoada. E nós estamos começando mais uma Voz do Campo, hoje 12 de novembro de 2022. A Voz do Campo aí que vai para 15 anos de comunicação no Brasil, comunicando e unindo o Brasil agrícola e dando voz ao produtor rural. Deixa eu ler um versículo bíblico aqui. O Brasil é cristão, né? E a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, é uma só a Bíblia. Então eu vou ler os Salmos 43, que diz assim, ó, escute essa palavra de Deus aqui, ó, Salmos 43, faz justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és um Deus da minha fortaleza. Aqui é o salmista Davi, hein, famoso Davi, salmista, pedindo para Deus julgar e fazer justiça na causa dele, contra o homem fraudulento e injusto. É incrível, né? É o que o Brasil está vivendo hoje. Muita injustiça. Quando a gente vê a notícia que Sérgio Cabral, toda a corrupção do Rio de Janeiro, está por ser livre da prisão, da cadeia, o crime compensa, a impunidade no Brasil assusta. Nos deixa preocupado. E por isso estamos aqui, indignados, né, e querendo justiça. Agora também manifestando a nossa profunda indignação com ordem e progresso. Até no manifesto, ordem e progresso. É o que nós queremos. Ninguém está atrapalhando a vida de ninguém. Ninguém está contra ninguém. não é a questão de brasileiro contra brasileiro, não. Nós estamos contra as injustiças, as impunidades. Os que praticam injustiça e os que praticam impunidade é que tem que ter medo, é que tem que se preocupar. É os que praticam a injustiça, né? Que detêm o poder e que fazem injustiça para o povo, é que tem que estar preocupado. Nós estamos lutando contra as injustiças no Brasil, contra a impunidade no Brasil, né? Nós não podemos aceitar que corruptos, né, venham governar o nosso país. E eu digo mais, não é governar o governo brasileiro em geral, mas nos municípios, nos estados, em toda parte, não podemos aceitar nenhum tipo de corrupção. Nem que roube a caneta. Roubou a caneta é a mesma coisa que roubar R$1 bilhão. Ladrão, roubou a caneta, é ladrão. E nós não podemos aceitar a corrupção, que corruptos venham a governar o povo brasileiro, nos municípios, nos estados, né? E fica tudo como está. Não, vai roubando e está tudo bem, né? Ou como um ditado maldito, rouba, mas faz. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Como rouba, faz? Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Isso nos traz insegurança, incerteza e preocupação. Eu agora, antes de ouvir os amigos aí, produtores rurais, amigos, cidadãos do bem, pais de família, a se manifestar aqui na Voz do Campo, nós convidamos alguns amigos para se manifestar nessa manhã de sábado para o Brasil Agrícola. Antes, eu quero fazer um breve, rápido comentário, Zeca e Tárcio, que eu já estou vendo que estão conosco. Estava vendo um cidadão, e eu quero dizer uma coisa muito importante. Um cidadão ali comentou no nosso, na nossa rede social: ah, mas vocês não podem ser contra o Lula, porque o Lula vai aumentar o salário do trabalhador, o Lula é dos trabalhadores. Deixa eu explicar uma coisa. Nós não estamos aqui, jamais vamos aceitar divisão de classes. Não existe pequeno e grande. Todo mundo é igual, todo mundo trabalha, todo mundo produz. Deixa eu dizer uma coisa, esse tipo de modelo político que fala que vai ajudar os pobres, os trabalhadores, né? Como que ele vai ajudar? O governo não tem dinheiro, o governo não tem máquina de dinheiro, o governo não produz dinheiro, nenhum tipo de governo produz dinheiro. Quem produz é as pessoas trabalhando e produzindo, é o empreendedor no campo e na cidade, é o empresário de todos os tamanhos, empresário que tem a sua loja, que tem a sua empresa, que tem a sua fazenda, sua propriedade, seu tambo de leite, sua agroindústria, sua granja, né? Que produz suínos, que produz ave, que produz milho, que produz soja, que produz boi. Todos estão gerando riqueza que vai dar oportunidade para as pessoas. Não é o governo que tem poder. Ah, o governo vai, eu vou votar no fulano, porque o fulano vai dar para os pobres, vai dar para os menos favorecidos. E eu pergunto, todo benefício de governo, todo benefício, vem da onde o benefício? De quem produz, de quem trabalha. O próprio trabalhador contribui com o imposto, com o Brasil, com a geração de riqueza, para que haja dinheiro para os governos, né, ajudar o povo em geral. Então, entenda isso, né? Entenda isso. A nossa luta não é por causa de A ou B, não é por causa do Bolsonaro, é por causa do futuro do Brasil, é das famílias brasileiras, é nós termos liberdade, é nós termos um Brasil com a família na ordem e no progresso, é meritocracia, a família trabalhando, a família crescendo, a família desenvolvendo, tendo segurança, tendo liberdade, direito de ir e vir, direito de se manifestar. É isso que nós queremos. Isso chama-se justiça. Isso é ser justo, né? Temos o direito de ir e vir. A lei maior, a Constituição, nos garante isso no artigo 5º. Direito da livre manifestação. Livre manifestação. Nós somos livres, nós precisamos manter essa liberdade de poder ir e vir. Eu vou onde eu quero, eu falo o que eu quero. Claro, claro que liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Não confunda liberdade com libertinagem. Eu vou, o meu limite vai até onde começa o do outro. Como que eu vou falar? Como que nós vamos ajudar governos ou governantes que falam em movimento social? Mas como que movimento social que invade propriedade alheia é um movimento social? Não é movimento social. Invasão de propriedade não é movimento social. Isso não é social. Isso não é projeto social, isso não é movimento social. Invadir a propriedade do outro não é movimento social. Invasão de propriedade não é movimento social. E os governos não podem confundir a nação. Agora, tem uma praga também no Brasil, né? Que é a grande maioria, infelizmente, da mídia tradicional brasileira, da imprensa brasileira. Infelizmente, é uma praga que mente, que tenta manipular os brasileiros e que tenta mostrar uma coisa que não existe no Brasil e que dá crédito, a imprensa que dá crédito a qualquer invasor de propriedade. Guilherme Boulos, né, um deputado federal que chegou a fazer 1 milhão de votos em São Paulo, é líder de um movimento de invasão de prédios, de apartamentos na capital em São Paulo. Como é que pode o cara crescer, Zé Calípio, invadindo apartamentos? Ah, tem um prédio ali. Aquele prédio está desocupado faz tempo, mas aquele prédio tem um dono. Aquele prédio tem um dono. Se está em processo judicial, está sobre o processo judicial. Não é para tocar. Ali tem um dono, ali estão discutindo, mas tem donos ali. Tem um proprietário ali. Direito de propriedade. Aí o cara vai lá, junta uma turma, invade o prédio e acha que é o cara. E a imprensa dá espaço e divulga. Mas que tipo de liderança é essa? Que tipo de governante é esse? E um cara desses ainda vai para deputado federal para fazer leis para o povo brasileiro, vai escrever leis, vai pegar uma caneta, ó, vai pegar um papel, vai fazer um projeto de lei. Nasceu invadindo o que é dos outros, roubando o que é dos outros, assaltando o que é dos outros. É um assaltante, é um ladrão. Invadir o que é dos outros é roubar. Que coisa triste. Vamos lutar, nós estamos lutando. Nós somos daquela parte do hino. Verás que um filho teu não foge à luta. Tarso Barizon, Vacaria. Bom dia, Tarso. A voz do campo.
Bom dia, meu amigo, tudo bem?
Tudo jóia, bonita camisa, hein?
Sim, Deus sempre, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem que ter fé, né, acima de tudo, e crer em Deus. A gente tem que lembrar, antes de qualquer coisa, que a gente está passando por aqui, né? Nós não vamos ficar aqui, é uma breve passagem aqui nesse mundo, né? Então, a gente tem que lutar pelas coisas boas e lembrar sempre que aqui é passageiro, né? E crer em Deus, que ele tudo pode, né? Vejo muita gente perdendo a esperança e muita gente falando que está vivendo um pesadelo, né? E essas pessoas precisam acordar, né? Acordar, que eu digo, é acordar e ir para Brasília, acordar e fazer alguma coisa, sabe? E não ficar vivendo aí, reclamando e tal, né? Então, acho que a gente vive um momento muito difícil, né? Bom dia, Zé Alípio, tudo certo aí com o senhor aí?
Bom dia, bom dia.
E a gente vive um momento muito difícil, mas nós temos que ter fé e as pessoas precisam acordar e fazer a parte dela e não ficar esperando que os outros façam. Se os outros fizerem ou não, a gente tem o livre arbítrio, né? E eu prestei atenção nas tuas palavras aí, E a gente tem que lutar, né, Marcelo? Tem que lutar. Hoje a gente luta por liberdade, né? Liberdade de escolher, para que não nos digam o que é verdade, o que é mentira. A gente vem aqui nesse mundo para viver e descobrir o que é verdade e o que é mentira. Não vai ser uma pessoa de Brasília que vai nos dizer aí o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode falar. Muita gente fala hoje, talvez, coisas que ninguém gostaria de estar ouvindo, como desabafo, né? E essas vozes são caladas, elas, no meu entendimento, elas deviam ser ouvidas aí como um grito de socorro, né? Um grito de, e não como uma ofensa. Eu acho que as pessoas perderam muita empatia, né? Não, acho que você mesmo me falou uma vez lá em Brasília que o pessoal lá em Brasília, deputados, acabava perdendo a empatia, né? Que é, vamos dizer assim, a faculdade de se colocar no lugar dos outros, né? As pessoas estão passando aí, desabafando e sendo caladas, né? Nós temos que ter liberdade de, pelo menos, dizer o que a gente pensa, claro, com responsabilidade, né? Tem gente que tomou muita atitude aí condenável num momento de desespero, né? Tu é perseguido até o último, até que tu não tem mais o que fazer quando tu encurrala um vamos dizer assim, vamos pensar num animal, tu encurrala um animal, que a gente não deixa de ser da classe dos animais aí, né? Tu encurrala um animal, ele vai pular, vai avançar, ele não tem o que fazer, né? Então, o ser humano é assim também, né? Ser humano encurralado, sem ter esperança, com a esperança caçada, o que estão nos caçando hoje aqui no Brasil com esse governo aí, entre aspas, eleito aí, é a esperança, né? A forma como foi conduzida as eleições, as pessoas de bem não aceitam. Não é que elas não aceitem que o Lula... a questão do resultado das eleições, não aceita a forma como foi conduzida, né? Claro que ninguém aceita, quem tem valores não aceita ser governado por uma pessoa que tem o histórico, que tem o Lula aí, né? Então, não vai ter como aceitar, né? Não vai... a gente pode até aí ver, foi esse resultado, mas ninguém entende justo esse resultado, e aí querem nos cercear o direito de dizer que nós entendemos que não está certo. Aí gera uma revolta muito grande de todos, né? E eu penso que todo mundo deve ter fé em Deus, né? Então, estou com essa camiseta aqui que eu usei aqui naquela época que a gente fez a carreata aqui em Vacaria contigo, aqui, né? E eu acho que nós temos que olhar para Deus. Deus, tudo pode, né? Tanto é que a gente é passageiro aqui, daqui a pouco não vai estar mais aqui, temos que ter fé em Deus, mas fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que vejo muita gente dizer, estou vivendo um pesadelo, mas então acorde, vá para Brasília, vá para a rua, né? Está na hora da pessoa acordar, né? E sair da cadeira, e não é tentar que os outros vão, é ir, né? As coisas se fazem pelo exemplo, né? A gente precisa ir, né? Então, tenho feito contato com muita gente aí agora, porque nesse movimento aí agora do dia 15, para que o pessoal vá para Brasília, né? Eu acho que as coisas acontecem lá, né, Marcelo?
É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para Palmas, do Tocantins, lá a família Tesmer, o Alberto e a família estão nos ouvindo e assistindo e acompanhando na rede social da Voz do Campo, no site da Voz do Campo, lá em Palmas, capital de Tocantins. Alberto Tesmer, tu vai estar conosco lá em Brasília na semana que vem, na terça-feira, Manifesto Ordeiro Pacífico. Antes de eu passar e dar um bom dia ao Zé Calípio, que tem Barreiras na Bahia, deixa eu dizer uma coisa, Tarso. O relatório das Forças Armadas sobre a eleição, tu falaste uma coisa muito importante. Não é contra. Se o Lula ganhar, né, de uma forma honesta as eleições, o questionamento do povo é com o funcionamento das urnas eletrônicas no Brasil, o sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Esse é um questionamento, né? O próprio, esta... a próprias Forças Armadas está questionando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que não entregou para o Exército, para as Forças Armadas, para os técnicos, o código da fonte. Tá. E aí as pessoas ficam perguntando, aí entra a importância nossa de comunicação. As pessoas perguntam, o que é código da fonte? Deixa eu explicar para vocês entenderem, e vou fazer uma comparação que fica fácil de entender. Eu vou lá analisar o processo da comida que é feita no restaurante. Só que o dono do restaurante não deixa eu entrar na cozinha. Perfeito. Mas como que eu vou saber o que estão fazendo? Que comida que estão fazendo? O que estão colocando na comida?
Foste lá para fiscalizar a comida, né? A vigilância sanitária vai no restaurante para fiscalizar a comida. Se a comida está boa, tu só pode entrar no salão e olhar para... E entra no salão com uma caneta e um papel, não... só para anotar o que está lá no salão. Não pode interagir, não pode... Não é o ato de fiscalizar, né? É
um questionar.
Ato, é um ato simbólico, não é um ato... não está exercendo a função que foi destinado para exercer, que é de fiscalizar. Você está lá só para dizer, para depois dizerem que você esteve lá, mas você não pode fazer a tua... Tu não pode cumprir a tua função, não te permitiram. Aquilo é uma ilusão de que as coisas estavam acontecendo da mais, eu acho que mais uma forma de depois poder criar uma narrativa, né, Marcelo? E também a forma, porque tem muita gente que ainda assiste a Rede Globo, e a forma como a Rede Globo conduziu as pessoas de forma, no meu ver aqui, vergonhosa, né? Eu não sei como é que aquelas pessoas que estão lá conseguem dormir de noite, entende? Não entendo como é que a pessoa pode botar a cabeça no travesseiro de noite, porque eu acho que são pessoas esclarecidas, né? Então, a gente lamenta essa forma como que foi conduzida as eleições, como que foram manipuladas no nosso entender aqui, né? Nossa opinião aqui. Eu acho que a gente ainda tem o direito de dar opinião e nós não podemos nos calar, né, Marcelo? Apesar de a gente sofrer consequências, ser perseguido, né? Eu acho que uma hora a gente vai ser libertado aqui nesse mundo ou no outro, né? Porque, como eu disse, a gente não vai ficar eternamente aqui, não vai... Então, nós não podemos aí... Temos que ter fé em Deus e vamos dizer assim, orar, né? E elevar nossos corações a Deus e, vamos dizer assim, aclamar a Deus, né? Porque é por aí, né, Marcelo? É por aí.
É Ele que é o nosso grande Criador, não tenha dúvida, que é o que comanda a vida do ser humano, seja de Bolsonaro, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, seja de Tarso Barizón, Zeca Lipe, Marcelo Brum, Clayton, está na mão de Deus, então. Então, realmente, isso é fundamental e é um princípio. Zeca Lipe, Bahia, nosso gauchão, tomando chimarrão aí em Barreiras, bonita camisa também, hein, Zeca? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tarso. Bom dia, Clayton. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo aí. Hoje eu tô no Rio Grande do Sul, Marcelo. Opa! No Passo Fundo aqui, tomando um chimarrão com a gaúcho mesmo, né?
Olha aí. Tá bem, Zeca? E vai a Brasília, Zeca?
Estou indo a Brasília amanhã.
Olha aí.
Eu acho que é uma convocação geral que a gente tem que ter do brasileiro que não aceita tudo isso que vocês falaram. Acho muito bem colocado por você, muita coisa aí, pelo Tarso também, né? Agora, Tarso, tem uma coisa, né? Você colocando, eu gosto sempre de falar um negócio. A gente acredita em Deus, a gente tem que ter fé em Deus, mas a gente tem que tomar atitude, né?
Claro.
Senão a gente fica que nem aquele cara que fica pedindo a Deus, meu Deus, eu quero ganhar na Mega Sena, né? E o cara, toda semana ele falava isso para Deus. Um dia ele sentou, se ajoelhou na igreja e disse, meu Deus, por que que você não me deixa eu ganhar na Mega Sena? Aí ele ouviu a voz de Deus dizer, joga, meu filho.
É
isso aí. Então, quer dizer, a gente tem que pedir, mas tem que tomar atitude, né?
Claro.
Né? E eu acho que, assim...
A nossa parte tem que ser feita, né, Zeca?
É. Zeca, não. Eu acho que às vezes muita gente não toma atitude por falta de fé também, sabe?
É, com certeza.
A esquerda começa a desanimar as pessoas ficam encolhidas, deprimidas e esquecem da fé, sabe? No momento que você falou, no momento que você recorre a Deus, e não para dizer que esperar que caia se você não joga, né? Mas para que você tenha aonde se agarrar para você fazer isso que você está fazendo, que eu vou fazer também.
Que tenha orientação.
E fazer a nossa parte, né?
Que Deus nos dê o caminho, a orientação, a luz por onde seguir, né? Eu acho assim, Tarso, tem muita coisa que nós temos muito exemplo do nosso presidente, Jair Bolsonaro, né, que ele sempre fala, né, que pela vontade de Deus ele está lá, pela vontade de Deus é que as coisas vão acontecer. Então, eu acredito muito nisso, é pela vontade de Deus, verdade, e pelas nossas atitudes.
Né.
Nós tivemos aí um presidente, Tarso, que nos deixou um legado enorme, tá aí um legado do presidente, né, é um cara que nunca errou nas suas decisões. Né? Você veja na pandemia, o presidente não queria que viesse o carnaval, proibiu o carnaval, mas o governador do Rio de Janeiro, o prefeito de Salvador, né, forçaram porque queriam o carnaval, um momento econômico para eles, que era um momento assim, era só aquele momento. E aconteceu o carnaval. O carnaval foi a entrada do Covid.
Né? Muito bem lembrado, hein, Zeca?
Aí depois o presidente Bolsonaro foi impedido pelo STF de agir no Covid, mas ficou dando suporte financeiro aos estados e aos municípios de uma forma incansável. E fazendo milagres, né? Colocou, quando viu que as pessoas estavam em necessidade, ele foi contra o lockdown. Ele era a favor do tratamento precoce. Hoje a gente sabe que o tratamento precoce era a grande solução, e foi. Eu tive o prazer de conversar muitas vezes com a doutora Raíssa Soares, que foi candidata ao Senado pela Bahia, e ela com mais de 6 mil protocolos de atendimento de Covid e nunca perdeu um paciente com tratamento precoce. E ela incluía já, de início, o anticoagulante. Ela descobriu que isso funcionava bem já no início. Então o presidente não errou em nenhum momento, ele sempre teve certo. Antes de dar um tiro na guerra da Rússia e da Ucrânia, ele foi lá e trouxe nosso adubo, mais caro, mais barato, mas está aí nossa segurança alimentar, a garantia de uma safra, que é a garantia do Brasil ter paz com comida barata, com a comida chegar num preço acessível a todos na mesa dos brasileiros, entendeu? E na mesa de milhões de pessoas mundo afora. Então, nós temos aí um exemplo de um cara que nunca errou. Eu não acredito que ele errou em alguma coisa agora, durante a eleição. O que eu vi na Bahia é uma coisa absurda, porque eu participei ativamente da campanha, né? Eu fui candidato a deputado federal e, no segundo turno, eu trabalhei até mais, porque juntou todo mundo, foi uma coisa melhor o segundo turno para nós, de recurso, tudo. E a gente trabalhou aqueles últimos 30 dias muito corrido, buscando sempre convencer alguém e mostrando a realidade às pessoas. E deu para ver nas comunidades, nas empresas, nas localidades que a gente passou, que a gente conseguiu aumentar um pouco os votos aí, 5%, 6%, as urnas que a gente conseguiu saber nas comunidades onde a gente passou, que aumentou isso no segundo turno. Por esclarecimento, por levar a realidade às pessoas. Né? Então, nós estávamos numa situação na Bahia e todo o Nordeste, quando você vê aquela faixa vermelha, votou em Lula, realmente eles votaram mais em Lula, mas a gente não sabe se foi essa quantia toda.
Uhum.
Mas o que, que acontece? Nós tivemos a Rede Globo 4 anos destruindo a imagem do presidente Bolsonaro. Eu assisti a Globo um dia. E eu vi o programa dele e nós temos que reconhecer, Marcelo. Eles são muito bons no que eles fazem. Os profissionais da Globo são muito bons. Eles trabalharam 4 anos destruindo a imagem do presidente Bolsonaro.
Zeca!
De uma forma absurda. E o Nordeste, Zeca. só para complementar, Marcelo, o Nordeste todo escuta a Globo. Ele só tem a Globo, só tem a Parabólica.
Verdade, verdade.
Entendeu? Então, esse é um grande fato. E aí, as inserções de rádio sendo proibidos, sendo aquela falcatrua que houve, tirando do presidente Bolsonaro a oportunidade, Marcelo, dele chegar no eleitor e falar a realidade, falar a verdade, aquilo ali é muito mais que 0,2%. Então, só aquilo, além do problema dos compiladores, do código-fonte, que agora está chegando essa informação melhor para nós, então, assim, é uma coisa que a eleição já foi prejudicada ali, na minha opinião. E eu tenho certeza que não foi essa votação, eu acho que o Nordeste pendeu mais para a esquerda mesmo, até em funções financeiras, o que aconteceu lá foi absurdo, vocês viram o presidente, o Alexandre de Moraes, proibir a Polícia Federal de agir no sábado e no domingo da eleição. Né? Na nossa região tinha 110 ônibus contratados pelo PT, sem dinheiro de campanha, entendeu? E os ônibus não puderam ser parados, porque tem que ter a origem do dinheiro da contratação. Não puderam ser parados porque Alexandre de Moraes proibiu de parar e pessoas com grandes volumes dentro de dinheiro dentro dos ônibus também não puderam ser fiscalizados. Porque senão o diretor da Polícia Federal ia ser preso. Então, quer dizer, olha o que aconteceu dentro de uma eleição, eu estou lá, eu enxerguei, e agora nós vamos aceitar isso, aceitar o futuro dos nossos filhos ser cerceado quando não é tá desenhado para nós que não é a vontade da maioria, né, Marcelo? Você queria falar, Marcelo, desculpa aí, eu dei uma...
Não, eu só ia te ajudar ali, muito bem colocado por você, essa questão da Globo mesmo, e além de tudo, ela levou essa imagem do Brasil para o exterior, né, para o estrangeiro, os países lá fora, né? As pessoas justamente lá fora, eu falei com algumas pessoas nos Estados Unidos e alguns outros países, até na Austrália, o pessoal comentava, poxa, aqui no chega do outro lado também as notícias, né? A Globo perseguiu o Bolsonaro 4 anos, todo esse tempo, perseguindo em cima implacavelmente, uma perseguição terrível. Então nos assusta, né? Tudo isso nos preocupa, esse é o poder da comunicação, né? É o poder da comunicação que nos assusta. Então, Zeca, muito bem colocado por ti. Outro ponto que tu colocou, Zeca, foi lá no início de 2020, final de fevereiro de 2020, o mundo é alertado de uma pandemia chamada Covid-19. O mundo é alertado, avisado, né? E o Bolsonaro foi o primeiro presidente a se posicionar e tomar a decisão e sugeriu a não realização do carnaval na época. E os governadores da Bahia, não lembro, do Rio de Janeiro,
São, né? Paulo.
São Paulo, ficaram furiosos com o Bolsonaro e atropelaram e fizeram o carnaval e convidaram para o camarote VIP a Covid-19. Foi ali, se tivesse segurado, tinha combatido desde o início. Segundo ponto da Covid que é importante falar, o Celso Villani está acessando aí também, junto com o Dais, o filho dele. Estão em Maracaju, estão indo para Brasília também. Já te chamo aí, Villani. E um detalhe interessante, Zeca, que a primeira atitude do STF com o Bolsonaro na pandemia, lá em 2020, a primeira atitude do STF foi tirar o poder de decisão do Bolsonaro e entregar aos governadores. Por isso que os governadores faziam o que queriam nos seus estados, né? Faziam o que queriam nos estados. Esse é o dilema. Então, o Bolsonaro, na verdade, foi perseguido todo o tempo no Brasil. Pelo sistema que quer manter a injustiça no Brasil, que quer ganhar dinheiro no Brasil. E a classe dos artistas, né? E aqui é um detalhe, não é todos os artistas. Ontem, agora essa semana, conversando com um familiar meu, um irmão meu me disse uma coisa muito interessante. Poxa, 1 milhão, 2 milhões para Ivete Sangalo, para Cláudia Leite, né? Junto com a Globo. Por que que não dá para o cara, aqui, um gaiteiro aqui do Bororé, que de Itaqui ali, um gaiteiro de São Borja, que toca muito bem uma gaita, que não tem oportunidade? E aí o Lula, que defende as classes menores, mas aí é só meia dúzia de artista puxa-saco que ganha dinheiro da Lei Rouanet. Agora o gaiteiro, o violonista, né? O tecladista, que é um extraordinário artista, não tem acesso à Lei Rouanet, ao crédito de governo, incentivo de governo. Agora, a meia dúzia de artista famoso, puxa-saco, fumador de maconha, tirador de cocaína no carnaval, eles têm todo o acesso ao dinheiro do governo da Lei Rouanet. Essas injustiças que nós não podemos concordar, não podemos aceitar. Quantos talentos tem por esse Brasil afora? Eu falo de um gaiteiro gaúcho, mas um gaiteiro nordestino, um sanfoneiro do Nordeste, Zeca, né? Da Bahia, do Recife. Quanto sanfoneiro talentoso lá, que está lá humilde e não tem acesso à Lei Rouanet. Agora os seus Caetano Veloso da vida tem, seus Chico Buarque da vida tem. É essas coisas que nós não podemos tolerar no Brasil.
É, Marcelo, eu só quero voltar um pouco aqui. Você falou um negócio aí do dinheiro dos governos, né? Vamos falar da Bahia, onde eu tô, né? Que pegou 48 milhões para comprar respirador e pegou uma nota fria e acabou, não comprou um respirador. E o do Rio Grande do Sul, que acabou pagando a folha de pagamento do Estado, regularizou as dívidas do Estado e não usou dinheiro também na saúde. Então você vê uma obrigação que o STF impôs ao presidente. Mas o que eu quero deixar aqui, Marcelo, assim, um apelo às pessoas, uma mensagem da importância de ir a Brasília. Né? Eu não sou da área de informática, mas quando saiu o relatório do Exército, passa a se informar com o sobrinho, com o filho, com afinal quem é. E alguns programadores que eles entraram em contato começaram a contar que o problema do código-fonte hoje já não é tanto problema como é o compilador, né? Que faz, reúne a contagem de votos que estava ligado em uma rede externa. Então, esse fato técnico, segundo esses profissionais, é motivo para se anular uma eleição. Dois minutos um compilador ligado ao externo é motivo para anular uma eleição. Ele muda toda a programação da eleição. Entendeu? Então é muito latente que existiu alguma coisa de diferente. Porque se não existisse, tudo isso teria sido fornecido quando o Exército esteve lá. Entendeu? Se não existisse, não haveria tanta resistência por tudo que nós lutamos, Marcelo, no Movimento Brasil Verde e Amarelo, em Brasília, desde 2021,
Zeca,
pelo voto impresso e com descortinamento público. Nós fomos orientados pelo doutor Felipe Gimenez que essas urnas não eram confiáveis. Né? E hoje tudo se confirma.
O presidente Bolsonaro alertou, né? Vem alertando sempre, desde que ele ganhou a eleição, ele já sempre dizendo da questão do voto impresso, foi para o Congresso Nacional, foi para a Câmara dos Deputados, eu estava lá, votei a favor do voto impresso e auditável, né, com o relator da PEC, o Felipe Barros, amigo nosso, relator da PEC, comprovou, escutem isso, pessoal, vamos chamar o Celso Villani, ajusta um pouquinho o teu celular, Celso, para mostrar mais a tua... Aê, Villani. Tá bonito o Celso Villani, hein? Gaúchão lá, né? Jovem, espírito jovem o Celso Villani. Espírito jovem, cara. Participativo, atuante. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Zeca, Tarso, Barizón e Villani. O Felipe Barros, junto com o presidente, eu lembro, falei com o Felipe, ele apresentou as provas de que o sistema eleitoral brasileiro podia ser fraudado. A Polícia Federal, no inquérito, descobriu, foi ali que. É ali que. Aí que está o cerne do problema. Por isso que os caras ficam brabos com o Bolsonaro. É por isso. Porque está descobrindo o problema. Né? E agora nós estamos perto de uma solução, se Deus quiser. Celso Villani, bom dia, Celso. Acho que o teu microfone, Villani. Liga o teu microfone, eu achei no telefone aí. Olha o teu dedo aí. No microfonezinho, liga o microfonezinho aí, vai funcionar.
Não...
Ok.
A gente não tá ouvindo aqui, Villani. Tem que ligar o microfone.
É o microfone aí do...
E agora?
Beleza.
Opa, aí, beleza. Funciona. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Zeca. Bom dia, meu amigo da Camisa Verde. Eu não peguei o nome.
É bom dia, Tarso.
Barizão, opa, prazer, Barizão, conhecê-lo pessoalmente agora aí. Pois é, ouvindo atentamente o que vocês estavam falando aí, né? E até estava na minha mesa agora aqui, ó, que eu coloquei em todos os veículos e caminhões da fazenda e dos amigos que eu pude. Verás que um filho teu não foge à luta, né? Então, Zé, uma convocação. Vamos a Brasília, o momento é agora. Agora que nós temos que decidir. Não podemos esperar mais. Depois não adianta chorar o leite derramado. Eu acho que até nós já perdemos tempo, né? Vamos deixar o homem sair da cadeia lá e poder concorrer numa eleição. Lá tinha sido a grande hora, mas infelizmente não deu, né? No meu ponto de vista, agora temos que pelear mais de perto. E a luta é agora, não tem outra saída. Ou depois, aí nossos filhos e netos aí vão sofrer as mágoas e vão chiar porque o avô, porque o pai não fez nada nessa eleição. Não é isso, Marcelo Alipe?
É verdade. Tarso Barizão, fala, Tarso.
Pois é.
É a herança para os filhos, né?
Eu concordo 100% com o nosso amigo aí. Nós temos que ir a Brasília. Nós já... Me atrevo até a dizer que talvez o vamos dizer assim, a virada da chave tenha sido lá com o delegado da Polícia Federal, né? O nosso presidente, não estou tecendo nenhum juízo de valor, estou apenas olhando o que aconteceu, talvez se tivesse não se aceitado aquela imposição lá de não poder mudar o delegado, que era uma atribuição que o presidente podia fazer, talvez tivesse... E aí, como disse o nosso amigo, aí a coisa só foi desandando, né, Celso? E isso. Aí chegamos num ponto aí agora que eu não entendo até agora como que o nosso exército brasileiro, o nosso orgulho, não chutou a porta no momento que... É uma humilhação você ir numa fiscalização com uma caneta e um papel. Nós estamos na era da informática, na era do telefone celular, que se faz tudo. Num exército brasileiro, o orgulho, ir numa fiscalização para fiscalizar, não poder fiscalizar nada e ainda ter que se sujeitar a levar um papel, uma caneta. Eu não entendo até hoje como é que não... Com todo o respeito, como é que não chutaram a porta, não derrubaram o balde, não chutaram o balde? Porque isso não é aceitável, não é. Tivéssemos nós feito isso com qualquer autoridade, nós teríamos sido algemados. Muita gente foi algemada na pandemia porque não fez a vacina, né? Nossos direitos fundamentais foram desrespeitados, né? Não vou repetir tudo aquilo que nós já sabemos, né? Se a vacina protege, por que quem não quer fazer a vacina, não está prejudicando ninguém? Então, né, em tese, vamos dizer assim, hoje tem que cuidar com tudo que a gente fala, né, para não ser massacrado depois ali na frente, não criarem narrativas, não tirarem o que a gente fala do contexto, né, Marcelo, que hoje se tira tudo do contexto para massacrar as pessoas. Mas eu acredito, como falei, né, Celso, em Deus, né, vou fazer a minha parte, como o nosso amigo estava falando ali, Zé Alipe estava falando, vou a Brasília. Acho que é a terceira vez que vou a Brasília, né, Marcelo? Fui para a caminhonete fazer a minha parte. Lamento que muita gente não fez a sua, né? E a gente tem o livre-arbítrio, tem que respeitar. Espero que as pessoas, como falei antes, acordem desse pesadelo. Para acordar do pesadelo, tem que levantar e ir fazer a sua parte, né, Zé Alipe? Porque você tinha falado que cada um tem que fazer a sua parte, ter fé em Deus, rezar, orar, mas fazer a sua parte, né? A bunda da cadeira, com todo o respeito e o perdão pelas palavras aí, mas e fazer a sua parte, né, Marcelo?
Não tenha dúvida, todo mundo fazendo a sua parte, é verdade. A grande mobilização, supremo é o povo brasileiro. Fala, Zé.
Marcelo, eu só quero, mais uma vez aqui, aproveitar que está indo para o final. Nós temos umas coisas importantes para falar, até do Movimento Brasil Verde e Amarelo. A gente fez uma reunião ontem da condução, como é que a gente... Né? As lideranças da Bahia já estão em Brasília há mais de uma semana. É importante, Tarso e Celso aí, Marcelo, que as pessoas fiquem sabendo que talvez não seja um movimento como tantos que a gente fez. Nós vamos ter muitas pessoas infiltradas, nós vamos ter que ter muito cuidado com isso. Né? Nós vamos ter que ir com muita sabedoria. A gente tem que detectar se alguém chegar para vocês e disser: olha, vamos invadir o Congresso, vamos invadir o Exército. invasão, esse tipo de coisa, não faz parte do nosso movimento.
Perfeito.
Nosso pacífico, vamos fazer um movimento ordeiro. Então, quando ocorrer alguém de alguém falar isso, vamos procurar denunciar, porque essa pessoa é um infiltrado. A gente encontra muitas pessoas infiltradas e nós vamos encontrar demais. O que está se armando de infiltração em Brasília não é pouco. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, muita cautela e orientar a todos. E se tiver alguma coisa, nós não somos desordeiros. Esse é o nosso princípio que nós temos que levar para frente. Então, assim, Marcelo, um alerta para todos aqueles que vão a Brasília, né, que nós não vamos ter um movimento daqui a pouco naquela linha que a gente sempre teve no 7 de setembro, nos nossos movimentos do Brasil Verde e Amarelo, em prol da liberdade e do voto impresso e auditável, que a gente fez em 15 de maio do ano passado, mais de 100 mil produtores em Brasília. A gente vai ter alguma coisa mais consistente e com muito mais infiltração de pessoas interessadas em denegrir nossa imagem e de acabar o movimento. Nós não podemos acabar o movimento. Nós não podemos ter enfrentamento por coisas feitas fora da lei. Nós temos que seguir a nossa norma, a nossa lei e a nossa conduta.
É verdade, Zeca. Muito bem lembrado e muito bem alertado a todos a questão da infiltração, né? Daqueles que dizem estar no movimento, mas não são do movimento. É muito perigoso. Nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento, né? Também
eu, Marcelo, está junto.
Infelizmente, acontece muito isso.
É, e também um cuidado especial, alertar o povo. Teve amigos nossos aí de Nova Mutum, por exemplo, foram lá. Aí ele estava me falando ontem que assim, a população não aumentava em Brasília. Que estava entrando gente e saindo muita gente doente. Doente por quê? Porque ofereciam água com química dentro. Ofereciam comida com química dentro. Então, era muita gente saindo para ir para o hospital, muita gente saindo para ir embora. Então, isso aí tem que fazer um alerta muito especial para a população que vai a Brasília. Esse também é um alerta que a gente precisaria... tem que ir falando para o povo lá.
Olha aí, que negócio grave, hein, Marcelo?
É, muito... Tu vê a que ponto chega, né? Realmente muito preocupante tudo isso, né? E a gente tem que estar alerta. Cuidado, o que é que a gente vai fazer em Brasília? É um protesto pacífico, ordeiro, e a presença nossa lá, com os nossos amigos, com os brasileiros, nossos irmãos do bem, que querem isso. Justiça, né? Que querem ordem e progresso no Brasil. Ponto. Né? Ninguém vai invadir nada, ninguém vai lá para maldade para ninguém, contra ninguém. Nós somos contra a injustiça, a impunidade, a invasão de propriedades. É isso que nós somos contra.
É, e Marcelo,
nós queremos justiça. É só isso.
E é um movimento sem data para voltar, Marcelo. Só podemos voltar de lá depois de a gente atingir nosso objetivo. Isso é uma coisa que está todo mundo combinando. Não é para ir lá e fazer o movimento e sair, que nem foi feito os outros.
Zeca.
É para ficar uma semana, 10 dias, 20 dias, vamos preparados, vamos ficar, porque não adianta nós ir lá e fazer um movimento e nós temos que ter a adesão de comércio, a adesão de tudo para que o Brasil ande, porque a princípio nós temos 48 horas depois de entregar o manifesto para que se tome a decisão. Se não tomarem as decisões, aí nós vamos ter que pedir aos comerciantes que fechem suas lojas, nós vamos parar os plantios, né? Já tem gente parando o plantio para ir lá, e que vão segurar, porque de nada adianta você plantar hoje para chegar em abril do ano que vem e ser taxado na exportação, perder a safra que nem os argentinos perderam, ou fechar seu comércio aí por 20, 30 dias, ou quem sabe pela vida inteira, por deixar uma atitude. Nós tivemos uma eleição que define o regime político do país a partir de janeiro. Um é o comunista que se elegeu, não se sabe como, não está claro como se elegeu, e o outro era a nossa democracia, que nós estávamos no nosso pleno crescimento, eu acho que uma das melhores fases do Brasil, e um Brasil passado a limpo, um Brasil que nos trouxe clareza. Né? E o que nós estamos vendo hoje é as pessoas que têm clareza, como o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado da história do Brasil, quase 1,5 milhão de votos, entendeu? Como o Gustavo Guerra, deputado Marcelo, se começarem a se expressar, os que se expressaram foram cortados suas redes sociais e perderam a liberdade de expressão. Então, gente, a situação é muito grave. Nós não podemos retroceder ao ponto de voltar de Brasília sem nada na mão.
Zeca, Celso Pinheiro, Tarso Barizão, nós estamos indo para o final do nosso espaço. Deixa eu dar um recado importante para vocês. E vamos compartilhar com nossos contatos, com os nossos amigos, para que ninguém desanime, para que ninguém fique dizendo o seguinte: ah, mas não adianta fazer movimento, ah, mas não adianta ir a Brasília, eu já fui, ah, mas os movimentos sempre teve e não aconteceu nada. Eu quero dar um recado importante: Bolsonaro é estrategista. Tá? Nós precisamos entender uma coisa. As pessoas às vezes estão perguntando para a gente: ah, mas o que eu faço? O que está acontecendo? Às vezes, o silêncio fala muito mais do que mil palavras.
Com certeza.
Então, entenda, faça uma leitura da situação, né? Que tem que ser estrategista, não pode ser cego em tiroteio, que fica atirando para todo lado e não acerta o alvo. O estrategista, ele se posiciona, ele analisa, e a hora que vai atirar, acerta o alvo.
Ei, Marcelo, um esclarecimento aqui com nossos amigos aqui. Na outra vez que a gente foi, o foco era a esplanada dos ministérios, agora é o QG do Exército lá em Brasília, é isso? É.
Do Exército em Brasília, né, que é um pouquinho retirado ali da esplanada dos ministérios, é lá no QG do Exército, é lá o encontro dos patriotas verde e amarelo, tá bem?
Perfeito, perfeito.
Beleza.
Tá bom, Zeca?
Tá não, bom, tranquilo.
Filani, Tarso Barizão, mais alguma coisinha? Nós estamos indo para o final.
Muito obrigado aí pela poder ter participado aí com vocês, fico agradecido aí de estar junto aqui com vocês. Foi um prazer aí estar com todos.
Faz 15 anos que eu comecei esse projeto de comunicação incomodando o agronegócio, cutucando o produtor. Vamos falar, vamos participar, vamos se manifestar, vamos gritar. Porque quem não grita não leva, né? É, nós vivemos no mundo de uma grande competição, né? E nós precisamos gritar e se posicionar. Agora, uns dias atrás, ali, é outro assunto que em outra oportunidade nós vamos falar mais para frente. Agora é salvar o Brasil, tá? Mas tem outra questão ali, tem um movimento vegetariano no Brasil, nessa onda socialista, que querem se levantar fortemente contra o agronegócio, contra a pecuária brasileira, da melhor carne do mundo. Se não quer comer carne, não come, ok?
Liberdade, okay, né, respeita.
Marcelo? Cada um tem um livre-arbítrio agora. Vamos fazer uma campanha grandiosa, Zeca, que vocês vão ver aí o mundo digital aí, vão projetar painéis digitais nos prédios em São Paulo, né, contra a pecuária brasileira. E eu sempre disse que nós precisamos se comunicar. O Chacrinha já deu o recado para nós. Quem não se comunica, se trumbica, né? Quem não se comunica, se trumbica. E, infelizmente, o agronegócio brasileiro não se comunica, não diz para a sociedade urbana da onde vem a pizza, da onde vem o hambúrguer. As pessoas, muitas vezes, estão comendo pizza e falando mal do agro. Como se a pizza fosse o McDonald's que fabrica. Mas a pizza nasce na lavoura de trigo. E nós precisamos dizer isso para as crianças brasileiras. Nós precisamos proteger as crianças. Ontem eu tive uma reunião política, né, de questão políticas, e eu falei justamente isso. Nós precisamos cuidar das crianças brasileiras. Não podemos misturar as coisas. Seja de banheiro unissex, seja de... Vamos cuidar as crianças. Os adultos fazem o que quiserem, mas as crianças têm que ser protegidas. É os pais que têm que ensinar as crianças da vida, o que ele tem que fazer na vida, é os pais e as crianças, é os pais e os filhos. Agora, não vamos pegar nas escolas e querer doutrinar as nossas crianças contra a agricultura, né? Banheiro unissex, todas essas porcarias aí. Isso não é coisa para a escola. Para a escola é matemática, português, geografia, química, física, educação física, é isso aí. Então, essa é a nossa batalha, né, nesse Brasil. E se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos de tudo isso. Então, pessoal, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, em Brasília. Tá bem, Zé?
Beleza.
Tá, Marcelo, bem, vamos se encontrar.
Muito bem colocado, obrigado pela oportunidade. Realmente, a comunicação, você sempre tem batido nisso, né? E a gente vem com a Voz do Campo há muitos anos tendo voz, né? E uma coisa também que eu queria colocar aqui, mais uma vez, de Brasília, é o seguinte: nós temos que cobrar o nosso Senado Federal. Os políticos têm que se expressar, já tem senadores aí que começaram a falar, a sair da toca. Ontem parece que já tem 15 senadores que estão determinados a retornar o pedido de impeachment lá do Alexandre de Moraes. Então vamos ver se a gente aumenta isso, porque a classe política não pode ficar alheia a um movimento social do tamanho que está acontecendo em Brasília. Pode a Globo não divulgar, pode nada divulgar, mas o mundo vai divulgar. A Globo está sendo desmascarada no mundo. Então nós temos que cobrar e os políticos têm que se manifestar sim. Entendeu? Não importa se ele vai ser censurado pela rede social, vai ser censurado pelo Alexandre de Moraes, nós estamos aqui para enfrentar esses monstros. Então,
é verdade.
Estamos todos juntos. Vocês estão representando o povo, calaram o Nicolas Ferreira, calaram 1,5 milhão de pessoas que votaram nele.
Mas entendeu? Zeca,
esse é o princípio.
Ele foi calado injustamente. Então, ele estava fazendo certo, estava fazendo o que é justo e foi calado. Então, pelo menos estava fazendo o que é bom. O pior é quando o cara é calado por ser sem vergonha, por ser canalha, por ser ladrão, por ser corrupto. Aí é calado. Aí é justo. Agora, é uma injustiça calar uma pessoa que está perguntando sobre algo, questionando as coisas. Então, cadê os políticos brasileiros que se dizem de direita, que não se manifestaram em nada? Estão sumidos.
Ei, Marcelo, é muito melhor ele ser calado do que ele ter ficado calado.
Sim,
porque exatamente. Pelo menos ele acendeu uma luz para nós seguir.
É verdade.
Nós temos, é mais uma tocha que nós temos que lutar pela nossa liberdade.
Beleza. Celso Villani, um abraço, Villani. Acho que desligou o teu microfone, Villani. Está desligado o teu microfone,
Celso. Não estamos ouvindo, Celso. Nós não estamos te ouvindo aí.
É, acho que teu microfone de novo ali.
É agora. Agora.
Agora tá.
Ok.
Opa, foi um prazer aí enorme, Marcelo, Barizão e Zé Calípio ter conversado com vocês e com o povo da Voz do Campo. Um alertazinho que eu queria fazer. Quem não puder ir a Brasília, muita gente, não, Zé, o Brasil inteiro não vai lá, mas que vaga nos quartéis, em suas cidades mais próximas, né? A gente está orientando aqui, vamos encher os quartéis. Nós temos aqui Campo Grande, Dourado, Nioac. Eu tive em Nioac, onde que o Bolsonaro serviu esses dias atrás, e super lotado lá, né? Então, também é uma saída, porque o Exército leva a mensagem para Brasília, né? Então, vamos em frente com fé, com força e coragem. E Deus é grande, ele vai nos abençoar e dar certo.
Valeu, Celso Villani. Tarso Barizão, um abraço, Barizão.
Valeu, um abraço a todos. Aí pro
Narciso, viu?
Vou transmitir. Tá em Bagé. Um abraço.
Tá bom. Um abraço aí, pessoal. Bom fim de semana.
Valeu.
Tudo grande bom.
Abraço. Deus abençoe a todos aí. Valeu, Clayton. Um abraço, Clayton.
Contemos em Brasília.